Café com Velocidade. Fórmula Indy.
E depois de falar da Fórmula 1 e da MotoGP, chegou a hora da gente falar da Fórmula Indy, que disputou a 10ª etapa em Road America, esse circuito aí belíssimo, Diogo Gomes. Um circuito aí que a gente tem muita história, várias corridas boas no passado. Eu me lembro do Christian Fittipaldi fazendo muito bem nessa pista e outros grandes pilotos da categoria no passado. E é sempre bom ver corrida em Road America, não sei se você concorda comigo.
Não é completamente, é um circuito incrível, né? Geralmente gera boas corridas, não sei se foi exatamente o caso dessa vez, mas a beleza do circuito, a velocidade, né, que força os carros e os pilotos a pensarem, enfim, funcionarem, é incrível. É um circuito que eu gosto bastante.
E chegou, né, Bárbara Franzinha, a primeira vitória de Scott Dixon. Estranho falar isso, né, porque o Dixon, grande piloto da categoria, que a gente vem falando dele aí ano após ano, e esse ano já falamos dele, mas não tinha vencido isso. Eu acho que eu não tinha me atentado a esse ponto ainda, tinha essa lacuna aí na minha cabeça de que o Dixon não venceu ainda, e enfim, conseguiu sair da fila.
Não só na sua, mas na minha também, Raposo, porque é um piloto que a gente sempre tem na mente, né, como um dos caras que tá lá na frente, que vence corridas e tudo mais, mas o Dixon também tem a característica de ser aquele piloto que a gente sabe que ele aparece nos momentos em que ele precisa aparecer. Então, ele pode até não estar sempre tão à frente, mas ele acaba, na hora que ele tem que mostrar serviço, ele mostra. Então, ele aparece e consegue fazer o que ele tem que fazer. Mas também tem que lembrar, né, que ele sofreu um pouquinho em algumas provas com acidentes e abandonos. Então, tem essa questão também. E tem sorte também, né, de ter seguido aí, depois do grande acidente que ele sofreu, né, ter conseguido seguir sem nenhum ferimento e estar disputando a Indy, né, não ter tido nenhuma lesão mais séria, só ficou mancando um pouquinho. Mas ele é um cara que eu acho que deve sim aparecer mais daqui pra frente, porque a gente já tá chegando aí, né, meio que na, vai, digamos, meio pro final do campeonato, porque a Indy sempre termina muito cedo, então é um nome que nunca pode ser desprezado, ainda mais agora, nesse momento de a gente já tá se aproximando do que interessa mesmo. Então é quando ele cresce, quando ele começa a aparecer pra mostrar, tipo, que em terra de Penske, né, a Ganassi ainda tem uma chance aí de aparecer.
E foi mais ou menos isso, né, o Diogo Gomes? Terra de Penske mesmo, porque começou com 3 carros da Penske ali, Hélio Castro Neves, Will Power, Joseph Newgarden, e o Dixon sozinho ali, né, porque o Tony não anda colaborando muito aí com a Ganassi, e um exército de um homem só, por assim dizer, foi a caça dos pilotos da Penske, e foi aí aos poucos superando o outro, até chegar à vitória. E por um lado, se ele não tinha vencido, a constância dele já tinha colocado ele na liderança do campeonato, liderança que só se estendeu o Diogo Gomes.
É, exatamente, ele teve um grande baque com relação a Indianápolis, né? Ali ele perdeu bastante, até porque Indianápolis distribui muitos pontos. Então ali, claro, ele teve aquele acidente enorme, ali ele perdeu alguns pontos. Mas antes disso ele já vinha ali na frente, até inclusive na liderança, mesmo sem ter vencido corridas, porque a quantidade de vencedores variou muito durante esse ano. Nós tivemos, acho que, 7 provas e 7 vencedores diferentes. Só o Graham Hayhall, naquela rodada dupla de Detroit, que quebra essa marca, mas até lá eram 6 vencedores em 6 corridas, ou 7 vencedores em 7 corridas, algo parecido. Então aí ele ganhou de passo em cima disso. Mas a maneira como ele brigou com os Penske é realmente impressionante, né? Vale lembrar que a Penske fez um 1, 2, 3, 4 no qualifying, o Hélio Castro Neves mais uma vez na pole, terceira pole dele no ano, inclusive. É uma pena que não consiga transformar esse ritmo de corrida, mas terceira pole dele já no ano, todo o top 4 inteiro da Penske, e aí pra corrida ele sozinho, não só por ser o Ganassi, né? Porque os outros pilotos da Ganassi a gente já sabe que não vem entregando. Eu excluiria o Chilton em Indianápolis, especificamente, que eu acho que ele andou muito bem. Mas de resto, os carros da Ganassi não entregam, é basicamente o Dixon, pelo menos nesse ano. Então eu já esperava ele para brigar sozinho entre as Ganassi. Mas entre as outras equipes, nenhuma se apresentou, né? Foi basicamente os quatro Penske. E ele, e no final ele brigando sozinho acabou numa estratégia de combustível que ele veio trabalhando desde o início da prova, de uma maneira bem interessante, inclusive, ele mexe em fazer isso, ele conseguiu colher lá mais pro final e no final das contas ele ganhou a corrida com ultrapassagem por fora na curva 1 de Road America, que é um tanto quanto complicado, né, em cima do New Garden, para pegar a primeira colocação, com pneus frios numa relargada. Então, não bastasse todo o ritmo e toda a estratégia que ele impôs durante a corrida, brigando com quatro carros da Penske, ele ainda consegue a primeira colocação, que gerou a vitória para ele numa ultrapassagem linda como foi aquela. Então, poxa, mérito total para ele.
Bárbara Franzinho, eu sei que a gente tem e-mail.
Olha, você está lendo os meus pensamentos, porque eu já ia falar aqui, Thiago Raposo, vou aproveitar este momento de Penske para ler o e-mail do Josué Fraga, que ele, pelo que eu entendi, está um pouco chateado. Vamos lá. Quando a Penske começa a melhorar, também piora. A corrida em Elkhart Lake foi muito boa, mas a Penske não tem uma constância em resultados e estratégias. Falam que o seu Penske é maluco em estratégias, mas seu substituto mostrou. Aliás, não. Se atrapalhou com o Hélio, chamando de maneira enfadonha. Pagano Power e Newgarden também tiveram estratégias mal feitas e o Dixon papou a Penske de maneira incrível. Creio que ganha o campeonato nesta temporada. Temos este e-mail, Raposo, aí. O que você acha? O Josué, ele tá um pouco afoito, já dizendo que o Dixon pode levar o campeonato, ou você diria para ele ainda apostar um pouquinho na Penske?
Ele tá fazendo igual o Fábio Campos, 6 anos atrás, quando declarou que o Vettel seria campeão naqueles anos de Red Bull, né? Ele foi no fácil, no trivial, no que todo no que adora fazer Fábio Campos, José foi na mesma linha. Mas quem é que não aposta no Dixon em qualquer início de temporada, e ainda mais agora na liderança do campeonato? Eu só não sei a questão da Penske, né? As dúvidas que ele coloca em cima da Penske, em cima do novo crew chief do Elinho, que estava lá substituindo o Roger Penske. Pelo que eu entendi da tradução, né, assisti na narração brasileira, não tive acesso à rádio nem outra coisa, que foi apenas uma confusão, né? Não foi uma ordem mal dada. Não sei se isso é a verdade, né? Eu confio muito nas traduções do Giafone. E parece que tem aquela coisa, né, de entre na próxima volta e entender o que já era o momento e tal, pela diferença de perfil do Roger com o novo cara lá, e criou essa confusão. Mas eu não acho que, sabe, uma volta de diferença na entrar no pit justificar a derrota da Penske, a vitória do Dixon. Eu não acho que é por aí, não. Acho que o Dixon venceria de qualquer forma, o Hélio entendendo certo a ordem que veio para ele, e ter entrado na falta certa ou não. Acho que o resultado seria a mesma coisa. Se for, sabe, um erro, sei lá, de 5 voltas e tal, talvez a gente poderia ir por essa linha. E realmente errou e tal, jogou fora a corrida e tudo. Mas uma volta jogou, mas acho que uma volta de diferença é o motivo, é a justificativa para a derrota da Penske?
Não, eu realmente acredito que não. Até porque naquela altura ali, o Newgarden já tinha mais ritmo. Se não me engano, já tinha até ultrapassado. E o Newgarden também consegue uma ultrapassagem linda por fora na curva 1, assim como fez o Dixon. Então, não, eu não, realmente não vejo dessa maneira. Até porque eram 4 carros da Penske, sabe? O Hélio, ok, ele teve um ritmo bom no início, até porque ele liderou até... porque liderou, né, o início da corrida, mas depois ele é ultrapassado pelo Newgarden, numa estratégia, enfim, numa estratégia mais ou menos parecida ali de pneus, os outros carros vêm perto, sabe, ok, não é ideal acontecer esse tipo de mal entendido, podemos colocar dessa maneira, mas não acho que isso tenha sido determinante, até porque o Hélio era um Penske, já tinha 4 Penskes correndo, principalmente o Newgarden, que vinha num ritmo incrível, na minha visão, inclusive, melhor que o ritmo do Castro Neves. Então, é muito mais mérito do Dixon em vencer essa corrida, e eu acho que se não fosse o Dixon, seria o Newgarden, não o Castro Neves. Mas, pelo menos, ele conseguiu a terceira colocação, já é melhor do que ele vinha conseguindo antes. Eu, pelo menos, consegui ver uma melhora de ritmo dele. Tomara que continue, tomara que evolua, porque a maneira como ele perde ritmo durante a corrida é algo que marca, principalmente a maneira como ele vinha tendo estratégias complicadas também, sempre perdendo posições nos pits. Confesso que não se ele terminasse por culpa da equipe, por culpa dele, mas pareceu ser uma corrida, apesar desse ponto, pareceu ser uma corrida mais simples, mais limpa da parte dele, e eu até gostei.
Eu queria salientar exatamente esse ponto, né? Um assunto recorrente quando a gente fala aqui da Fórmula Indy, que é bater no Hélio, bater no Tony. Mas eu acho o Hélio tá merecendo não mais do que umas palmadinhas, sabe? Não precisa apanhar mais do que umas palmadinhas, não, porque vem fazendo a pole, vem aparecendo, tá? A pole não vence campeonato, precisa vencer corrida, a gente sabe disso. Mas tá constantemente andando lá na frente, tem esses problemas de pit e tal, que o Diogo falou que é verdade, ele anda perdendo muitas posições e a gente não sabe se é o mecânico que tá trabalhando lento, se é ele que de repente não tá fazendo um trabalho muito bem ali no pit, de andar no limiar da punição e da não punição. Alguma coisa acontece que tá perdendo. Mas assim, talvez seja muita exigência também, assim, a gente bater tanto, porque não tá ruim o campeonato dele, Bárbara.
É, tá um pouco complicado da gente ajudar, né, os brasileiros aqui. Mas eu acho que talvez a gente, às vezes, acaba sendo um pouco exigente demais. E, às vezes, para os próprios pilotos, o trabalho que eles estão desenvolvendo é o suficiente. Então, no caso do Hélio, como você mencionou, sabe, ele tá com as...
Mas só te cortando, que eu sei que você odeia ser cortada, eu até acho que a gente tem que ser... Eu até acho que a gente tem que ser exigente demais, é um papel nosso aqui ser exigente demais. Mas talvez a gente esteja sendo injusto demais também. Não é, né? A diferença entre ser exigente e ser um pouquinho injusto, de não estar enxergando de repente que não está tão ruim assim.
Ah, então talvez para o que ele tenha com a Penske, o Hélio, tá tudo bem. Então ele não tem aquela expectativa de vou vencer um campeonato, ou vou ganhar 3 corridas... Pra ele, às vezes, essas poles e ir bem em Indianápolis é o bacana, é o que pode mantê-lo mais um ano na equipe. Ele não precisa se preocupar com em ter todos esses resultados que a gente, às vezes, aqui fala que não tá vindo. E a gente até fala que não tá indo bem, dá essa evidenciada no tanto no Hélio quanto no Tony, porque a gente sabe do potencial que eles têm, do carro que eles têm na mão, né? Então a gente esperava outros resultados, talvez, eles mais à frente, porque a gente vê que companheiros de equipe conseguem, né? Então por que eles não conseguem? E o Canaã, pra mim, tá um pouco, né, já aproveitando, tá um pouco numa maré aí de azar, e até ouvi comentários culpando o Rossi pelo acidente e tudo mais, pelo menos na minha visão, eu não coloco muito dessa maneira. Eu acho que Não teve culpa, mas foi um pouco decepcionante também, porque você tá lá assistindo a corrida, bem no final ele acaba tendo esse acidente e o companheiro de equipe vai e ganha, batendo todos os carros da sua principal rival. Então, pra ele, eu acho que tá bem mais complicado do que pro Hélio, assim, se a gente for comparar, sabe? O Hélio, pra mim, tá um pouco mais entre aspas aqui, que eu tô até fazendo, mas vocês não estão vendo, ele tá até tranquilo. Então, pra mim, a situação do Tony é um pouco mais complicada, mas eu acho também que continua, sabe? Acho que nem aquela questão dos americanos adorarem eles. Eu sempre bato nessa tecla aqui, é engraçado, porque quando você vê, é uma coisa muito surreal, assim. Então você fala, ah, tá, 2 pilotos brasileiros que correm nos Estados Unidos. Ok, como vários outros, né? Mas o amor que os americanos têm, como eles gostam e como eles sempre reverenciam e aplaudem e chamam e tudo mais, é surreal, assim. Então, eu acho que isso ajuda eles a ficarem na categoria, né? Marketing, ter essas questões de serem carismáticos, de ter o jeito brasileiro também, que conquistou o público, então acho que isso acaba ajudando. Então, é bater na tecla, mas eu acho que é um dos elementos que ajuda a deixá-los lá, que é esse sucesso com o público, que pra categoria é bom também, né? Então, vamos concordar que faz a parte também, mas eu não sei, eu tô olhando meio... Não tá muito legal. Mais pro Tony, tá? Vou deixar o Diogo falar agora, que eu sei que ele quer falar.
Até porque essa Ganassi é a equipe que hoje tem Kimball e tem Chilton no lineup dela, que são pilotos que não entregam. Então, você meio que aí fazendo de novo a citação de um exército de um homem só, o Raposo adora essas citações que ligam com músicas brasileiras. A Ganassi é o Dixon, porque dos outros 3 pilotos não vai vir nada. De novo, eu reconheço o bom trabalho que o Chilton fez em Indianápolis, realmente me impressionou, mas de resto eu não vejo mais nada de nenhum dos 3 pilotos da Ganassi. Então é um cara na frente e os outros tentando alguma coisa. Então o Canaan ainda consegue andar na frente desses outros caras, mas não sei o tanto de mérito que ele tem nisso. No acidente que ele teve com o Rossi, eu acho que se eu quisesse colocar a culpa no Rossi, se eu forçasse uma culpa no Rossi, eu não conseguiria um argumento minimamente justo para tentar. Eu não vejo a menor posição, a menor condição de ser colocado culpa no Rossi ali. Sabe, a situação com o motor foi muito complicada, vi como erro total do Canaã. E sobre o Castro Neves, ele vem conseguindo fazer ali algo mais regular em cima até dos problemas de companheiros de equipe. Porque por mais que tanto o Newgarden quanto o Power tenham conseguido vitória já no ano, coisa que ele não conseguiu, eles são muito irregulares, eles vêm sendo muito irregulares. O Will até nem exatamente por culpa dele. Acho que, se não me engano, em Mid-Ohio ele vinha pra vencer e nas últimas voltas tem que parar. Mid-Ohio, não, eu acho que eu fui longe.
Ele
acho que seria.
Um pneu furado, né?
Mas foi Mid-Ohio mesmo?
Ai, aí você já quer demais.
É, eu
gente,
acho que não. Eu acho que eu
Campos pra falar essas coisas. Pra
não, eu acho que eu fui longe. Foi em Barber. Com certeza que foi em Barber. Mas. De qualquer maneira, eles são irregulares, né? E o Yellow Castle Neves vem conseguindo ser um pouco mais regular que eles, e principalmente tem a segunda colocação na Indy 500, que, de novo, entrega muitos pontos. Então, hoje ele é terceiro colocado no campeonato, mas há 3, 4 pontos, não tem o número exato, mas são pouquíssimos pontos, assim, atrás do segundo colocado, que é um companheiro de equipe dele. Né? Então, assim, não tá tão ruim, né? Não tá tão complicado pra ele. São 3 pontos, e o segundo colocado é o Simon Pagenaud. Sabe, não tá tão complicado para ele, pelo menos nessa posição agora. Então, já são 10 corridas, já tem um pedaço andado aí, como você falou. A gente já começa a entrar na segunda parte do campeonato, ou já estamos na segunda parte do campeonato. Então, não vejo tão ruim para ele nesse sentido, mas para campeonato precisa daquele que a mais. E pelo que a gente viu já há vários anos, eu não tenho confiança que ele vai ter aquele que a mais. Eu adoraria, eu acho que seria incrível pra Indy como um todo, e eu torço muito pra que essa categoria dê um boom, cresça de novo. Acho que seria incrível pra Indy que o Castro Neves conseguisse um título esse ano, por exemplo. Acho que seria demais. Mas, em termos de marketing e tudo mais. Mas, não sei, eu não consigo ter confiança que no final ele vai arrancar. É exatamente o contrário do Dixon. O Dixon pode estar lá em quinto, e se alguém me perguntar se eu acho que ele tem chance pra campeonato, eu sempre vou dizer sim. É meio que automático, sabe? Porque você já viu tanto ele fazer isso, ele ter virado a volta no final, que, sabe, você meio que acostuma. Ou com a sinal exatamente contrário, mas nesse momento, na 10ª rodada do campeonato, a posição dele eu acho que é boa, assim. Acho não, pra mim é de fato boa.
Não, e é engraçado até a gente ver um pouquinho a tabela do campeonato, né? Às vezes não significa tanta coisa, não reflete o que o piloto faz na pista, mas às vezes dá pra gente tirar algumas coisas daí. E entre os 6 primeiros, né, que aí a gente fecha os pilotos da Penske, o Hélio é o único que não tem uma vitória. O Power, que ele tá justamente nessa 6ª posição, e como é engraçado isso, ele tem 2 vitórias e 3 poles e tá no 6º lugar. Claro que nesse meio tem o Sato, que a gente tem que falar também, que conseguiu uma bela pontuação por conta da Indy 500, que tem pontuação dobrada. Mas é curioso que o Hélio tá sendo até constante. Ele é o segundo melhor piloto da Penske, que só tá atrás do Pagenaud por essa diferença mínima que você falou de 3 pontos, mas não conseguiu nenhuma vitória no ano. Então é meio assim, às vezes você fala, puxa, né, como que as coisas são meio engraçadas às vezes, né? E o Dixon já tá lá na liderança com 379 contra 345 pro Pagenaud. Então já é uma diferença aí considerável, e se ele souber só administrar, como ele faz muito bem também, eu acredito que até o Josué vai não estar se precipitando tanto de falar que ele pode sim levar mais um campeonato, que é um piloto que a gente sabe que é especialista nisso. Mas quando você puxou, Diogo, falando do Canaã, até queria complementar, porque realmente na equipe o que faz a frente, né, o que tem, assim, querendo ou não, um gabarito para se comparar é o Dixon mesmo, né? Então não tem como a gente querer colocar ou o Kimball ou o Tilton nessa linha, que a gente sabe que são pilotos que não estão no mesmo nível, assim, né? Então é complicado a gente nivelar por baixo, assim, a gente nivela pelo mesmo nível aí de qualidade e fica um pouco complicado pra ele.
Meu caro Fábio Campos, que adentra a mesa agora pra falar também um pouquinho sobre Fórmula Indy. E a gente estava falando exatamente sobre a questão dos brasileiros. Que novidade, né, Fábio Campos? A gente fala da Fórmula Indy, a gente tem que vir aqui e falar do Elinho, falar do Tony, bater um pouquinho em cada um dos dois. Mas eu tava falando com a Bárbara e com o Diogo, será que o Hélio não tá merecendo alguns tapinhas a menos, não? Porque a gente tem que ser exigente, a gente tem que cobrar os caras, a gente sabe o potencial da equipe onde eles estão correndo. Mas o Hélio também não tá essa draga toda, não? Ou você discorda de mim?
Olha, olá para você, Raposo, chegando aí no meio do programa para atrapalhar um pouco aí, né, o decorrer dos acontecimentos, mas é sempre bom falar de Índia, é sempre bom aproveitar aí uma corrida num lugar tão legal, né, numa pista tão gostosa de se assistir, num lugar tão bacana, uma pista que foi uma das grandes aquisições da Índia, né, nesses últimos anos, de voltar a correr lá. Então sempre vale a pena a gente comentar sobre um grande prêmio em Elkhart Lake. Sobre os brasileiros, né, para aproveitar aí esse momento da discussão, eu não acho que a gente tem que bater mais forte, nem bater mais leve, nem bater ou não bater. A gente tem que analisar a performance deles na prova, né? E a performance deles na prova, nas últimas provas, não tem sido boas, não tem sido participações relevantes. O Tony Canaan não consegue andar com a Ganassi, isso já é um fato consumado, diria eu. E o Castro Neves, como você falou aí no seu comentário, a gente não pode desconsiderar a equipe para a qual ele guia, né? Ele é um piloto da Penske, e ele não é um mau piloto, ninguém aqui está falando que ele é um mau piloto, ninguém aqui fala que ele não presta, ou ninguém aqui dá tapas atrás de tapas nele. É a análise do desempenho dele comparado com os companheiros de equipe dele, que são mais rápidos do que ele, né? E eu, num desses últimos programas a gente discutiu aqui, né? Não sei até se foi com você, Raposo, que eu falava, a questão do Roger Penske, que trabalha junto com o Hélio como engenheiro de corrida, né? Como o cara das estratégias ali, né? Que todo piloto tem o seu estrategista ali no box. E foi colocado que o Roger Penske talvez não seria uma grande ajuda, assim, né, para o Hélio Castro Neves. Vocês até citaram aí, que isso é um comentário do não sei se foi o Felipe Giafone quem falou, enfim. Nessa corrida, o Roger Penske... O Roger Penske não estava nessa corrida, né? Então, e mais uma vez o Hélio não conseguiu ser rápido o suficiente, não conseguiu fazer uma estratégia exatamente eficaz. Ele parava antes dos outros, né? Isso aí se provou um problema, porque ele foi perdendo posições em algumas das paradas, depois numa outra ele recuperou do Newgarden, enfim. Mas não conseguiu ter um cara que larga na pole e chega em terceiro, alguma coisa deu errado, alguma coisa não funcionou a pleno, né? Então essa que é a análise que a gente tem que fazer, eu acho. A gente tem que analisar o desempenho de acordo com onde o piloto larga, com a equipe que ele pilota, com o histórico recente dele, né? O Hélio Castro Neves não vence há muito tempo, né? E na Penske não dá para ficar sem vencer há tanto tempo, ainda mais quando ele está vendo ao lado dele a fila andar, e a fila anda rápido, né? Porque o Pagano é campeão, né? O Newgarden chegou bem chegou muito bem na categoria, o Montoya, quando passou por lá, fez um trabalho muito melhor que ele. Eu acho que para os brasileiros já é aquela fase de... Né, já é injusto comparar com essa turma nova, porque eles já estão em outro nível da carreira, em outra fase. Né, e nos Estados Unidos, como o contrato de um piloto, ele precisa pilotar, mas ele precisa também render dividendos para a equipe, ele precisa fazer marketing. Então, por essa parte do contrato, eles se sustentam lá, mas não tem mais competitividade que eles consigam tirar para... Eu estou falando, Raposo, para entender, para tentar encaixar com o seu comentário, que é interessante, no nível máximo, o nível top. Não é que ele está sendo uma vergonha ou ele não está andando nada. Enfim, é mais ou menos o que a gente fala do Kimi Raikkonen na Ferrari, né? O cara, quando está em certas equipes, ele tem que, ou ele está no nível máximo mesmo ou ele vai ficar para trás. Infelizmente, né, de 0 a 10, se ele está andando 8, se ele está andando 7, não é suficiente. Porque tem uns caras lá que já estão tirando tudo do equipamento que eles têm. Então essa que é a análise. A gente tem que analisar as provas deles. Quem faz boa prova, quem se recupera bem, quem consegue manter um ritmo de corrida. Eu acho que a análise dos brasileiros tem que ser assim. Não de querer bater, ou não criticar. É analisar o desempenho, né?
Mas quando eu diria, eu estava mais comparando o Hélio com o Hélio. O Hélio de um ano atrás, ou o Hélio de alguns meses atrás, com o Hélio das últimas 3 provas, talvez. Eu senti uma leve melhora. Não sei se é impressão minha, se é um otimismo demais meu, mas eu senti, comparando o Hélio com o Hélio, uma melhora dele, uma curva aí ascendente nos últimos tempos.
Eu acho que é o Hélio de sempre, se a gente for tentar analisar comparar Hélio com Hélio, né? É o Hélio que ele sempre foi, né? Tudo bem, pode estar sendo bom nos qualifies, né? Tem se classificado bem, fez várias poles. Nesse período dele sem vitória, ele tem muita pole, não sei se 14 ou 15, algo por aí. né? E ele não consegue converter em vitória. Então essa é uma característica do Hélio Castro Neves. Ele tem essa deficiência de ritmo de corrida, né? Diferente das 500 milhas de Indianápolis, que é outro universo, outro desenvolvimento de prova, enfim, outra atmosfera. Mas campeonato da Indy, eu acho que você tem uma certa razão, porque ele continua sendo o Hélio de sempre, né? O Hélio que falta aquela regularidade que para um campeonato, para ser campeão, se exige até o último fio de cabelo.
E Bárbara Franzinha, eu não sei se eu estou também enganado, mas o Pagé Nosso sumiu também, né? Nessa Penske nova aí, nessa Penske 2017. Ou eu estou equivocado e estou esquecendo? Lembrando que eu não assisti a rodada dupla, viu? Eu estou em déficit com a rodada dupla. Se ele fez alguma coisa lá, me perdoe por isso.
Ele ganhou no oval, naquele oval que me fugiu o nome, ele ganhou, né?
Nossa, hoje tá todo mundo bem. Se nem o Fábio Campos lembra, como é que a gente vai lembrar das coisas?
O oval, eu não lembro se foi antes ou depois de Indianápolis, gente. Aquele oval curto, aquele oval...
Phoenix,
né? Ganhou lá em Phoenix, não é?
Não, mas foi só aquilo também, né? Indianápolis, por exemplo, foi sumidão. Ele vem em cima da regularidade, ele vem sumido e aí ele vai aparecendo conforme a prova vai se desenrolando. Nessa prova ficou claro que ele tava ali porque ele tava no top 5, né? Porque só tinha Penske, o Dixon perdido ali no meio. Mas as outras provas ele vem brigando no fundo depois que ele vem aparecendo. E nessa regularidade ele é segundo colocado no campeonato. Só 3 pontos à frente do Castro Neto, como a gente falou, mas ainda assim segundo.
É, eu acho que é um pouco disso mesmo. O Diogo já resumiu também, que eu acho que eu nem preciso responder, mas ele... estava em alta, né? Assumiu a liderança do campeonato até depois desse desempenho em Phoenix e começou a cair na, principalmente depois das 500 milhas e tá nessa questão, assim, de pô, os 4 carros da equipe estão dominando e eu sou o melhor deles, mas eu acho que na pista tem corridas em que ele vai bem, corridas que a gente realmente não vê absolutamente nada, ele desaparece, então é um pouco preocupante isso, né? Que nem até a gente tava falando do Hélio, um piloto que, querendo ou não, tá aparecendo nas corridas, tem marcado poles, enfim. Ok que pole não conta como pontos, enfim, não representa tanto pro campeonato. Mas ele tá, querendo ou não, se mostrando de uma forma que, às vezes, o Pagenaud tá mais apagado. E aí você bota pra comparar os desempenhos e é um pouco, até, vai, esquisito, porque a gente sabe, a gente tem os motivos do porquê ele tá ali, mas é um pouco esquisito mesmo, e vale lembrar também, né, eu comentei sobre a pontuação dobrada de Indianápolis que ajudou o Sato, mas também ajudou o Castro Neves, porque o segundo lugar dele também foi dobrado, né, então foi uma boa, assim, ele acabou dando um saltinho ali que favoreceu.
Se eu estava enganado, na dúvida se eu estava enganado com o Pagenaud, a Andretti tá desaparecida, ou não, Diogo?
A gente pode dizer que sim, eles apareceram muito bem em Indy, né? Ali não tem como dizer que eles não apareceram
mas
bem.
Mas é que é
bem específico,
é
né? Indy, né? Eu concordo com você. É, não só pela vitória, né? Mas acho que a maneira como eles... Em Indy nós tivemos 4 carros da Andretti liderando no início, mas de resto, sim. Mas não é algo tão, eu diria, incomum, porque nos últimos anos a gente já tem mais ou menos isso. A verdade é que pra mim é que nos últimos anos a Rahel Letterman Lenning Racing, acho que é isso o nome, enorme o nome dessa equipe, aparece mais que a Andretti, apesar de ser uma equipe de um carro só. Esse ano, inclusive, tem 2 vitórias, sempre com o mesmo piloto. Ano passado também venceu 2 ou 3 corridas. Então, é isso. A Andretti consegue aparecer, consegue fazer algumas corridas boas aqui ou ali, principalmente com o Rossi. Mas, ok, sabe, não é isso, eu não vejo eles muito acima, ou eu realmente não vejo eles acima das que eu citei, que eu, por Deus, não vou repetir, ou da Schmidt Peterson, por exemplo, com o Hinchcliffe principalmente, porque o Alexandre deixa a desejar, não vejo muito, o Hunter Ray eu não vejo mais muito em cima, o Andretti... Bom, sem comentários, sabe, pra mim a Andretti não tá sofrendo agora, já tem algum tempo, já tem um ano ou algo parecido que eles vêm sofrendo muito, e essas outras equipes até menores, ou pelo menos com estrutura menor, de um carro apenas ou até 2 carros, conseguem equiparar e até passar o rendimento deles em alguns pontos específicos. De novo, Indy, eles andaram incrivelmente bem, provavelmente de fato a melhor equipe, mas como você falou, é algo muito, muito específico, né? Mas no geral, a Andretti já tá mal, pra mim, há um certo tempo.
Eu esqueci o nome dele e vocês podem me ajudar. O cara que tava quase um ano sem correr e entrou no lugar do Bordet.
Tá falando do Gutierrez?
Não, antes do Gutierrez. Acho que foi a primeira prova depois.
Isso.
Isso, o Valtier que chegou e andou bem. Eu achei que ele andou bem. Eu achei que ele andou relativamente. Acho que isso é
bem específico.
Então, eu queria saber assim, o Valtier depois do ano chega e anda mais ou menos bem. Isso tira um pouquinho daquilo tudo que nós falamos do Bordet no início do campeonato?
Não,
acho que não, porque
ele também não andou bem.
Valoriza um pouco mais o carro. Não valoriza um pouco mais o carro, que eu digo. Que a gente falou, acho que a gente entrou muito naquela onda de que, nossa, é uma equipe muito ruim, uma equipe pequena e tal, mas o Bordet foi lá com a qualidade que a gente já sabe que ele tem e venceu e tudo mais. Aí ele machuca, vem o Tristan Valtier e anda bem também.
Não, mas as duas vitórias do Bordet, a vitória do Bordet e a outra, se não me engano, foi a segunda colocação, não foram duas vitórias, foi só uma, na primeira e segunda corrida do ano, foram em mistos, né, de rua, mais especificamente. E o Valtier andou bem no oval, o oval do Texas, inclusive, com inclinação nova, com asfalto novo, tudo muito específico. Acho que são condições bem, bem diferentes. Acho que a comparação seria mais... É porque é injusto comparar Bordet com o Gutierrez, que é o cara que chegou na categoria, bateu na porta ontem.
É injusto comparar por qualquer motivo. Você compara o Bordet. É uma injustiça em qualquer ângulo que você analise.
Nessa, pela maneira como ele acabou de chegar na categoria, eu acho que é mais injusto ainda. Mas eu acho que é muito mais do Valtier, cara. Por ser especificamente em oval, e de novo, um oval tão específico, e ainda mais específico esse ano como o do Texas... Eu acho que essa comparação ela não acaba não valendo, não. Eu prefiro parabenizar o Bordet pelo que fez lá no início do ano, nos mistos. E o Valtier, que, bom, eu não sei se ele conseguiria ter aquele ritmo do Texas até o final. Olha, o Texas realmente tá virando a nova Fontana, a gente fala do Texas de novo. Eu não sei se ele conseguiria ir até o final com aquele ritmo louco que ele conseguiu nas primeiras voltas, porque pra mim ele realmente tava querendo se mostrar ali, depois de um ano ou mais de um ano fora da categoria. Mas pelo menos no início... Né? Foi bem, foi muito bem. E só saiu porque bateram nele, então. Acho que é mais mérito dos dois. Eu não faria essa comparação direta entre eles por ser circuitos completamente diferentes.
Então tá joia. Com isso a gente fecha o bloco da Fórmula Indy. A Fórmula Indy, né, como a Bárbara Franzin citou, né, entra numa sequência de corridas. Já tá chegando, por assim dizer, perto do fim do campeonato. O campeonato acaba em setembro, já tá ali, logo ali em setembro. Já estamos aí na semana, né, de início de julho, então vamos ficar de olho aqui no Café com Velocidade, estaremos aqui observando prova a prova, os brasileiros, os resultados do desempenho de cada corrida e essa luta de Dixon contra Penske.
Chegamos ao final de mais um Café com Velocidade, mas antes da gente encerrar o programa, claro que temos o calendário do final de semana.
Calendário do fim de semana!
Então tem muita coisa pra gente assistir, apesar de não termos Fórmula 1, né, que todo mundo gostou bastante, mas vamos passar a agenda completa aqui, que automobilismo não vai faltar. Começando no sábado com AMA Motocross, Audi Sport TT Cup, DTM, Eurofórmula, Fórmula Renault 2.0, Fórmula Renault Argentina, Fórmula Truck Europa, FIA Fórmula 3, Fórmula E, GT Open, GT4 Europa, Monster Energy NASCAR Cup Series, NASCAR K&N, Porsche GT3 Cup, Radical European Masters, Super TC 2000 e WRC. No domingo tem algumas categorias que repetem, como a Audi Sport, DTM... Mas também temos FIA Fórmula 3, Moto 2, Moto 3, MotoGP, MXGP, Red Bull Air Race, Superbike inglesa, Turismo Carretera, WeatherTech Sports Car Championship, WRC e WRX. Então tem muita coisa para a gente acompanhar nesse final de semana. E só justificando, antes de passar para todo mundo dar o seu último recadinho antes da gente encerrar, nessa semana a gente ficou devendo para vocês os quadros lá no nosso grupo do Facebook. Às vezes acontece, mas semana que vem eles estarão de volta. Fiquem tranquilos, a gente promete que não vai acontecer na semana que vem. Mas então, por isso, não estranhem que a gente vai pular essa parte do programa. E vou chamar ele para se despedir. Então, Fábio Campos, obrigado por mais um programa. E deixe o seu recadinho aí para todo mundo.
Eu só agradecer aos ouvintes que escrevem sempre para nós. Né? Espero que dessa vez... Já que o Raposo condicionou que a edição passada foi um fracasso, porque não houve considerações da edição anterior. Então, mandem considerações dessa edição para o próximo programa, para que o Raposo considere esse programa um sucesso. Então, vamos fazer esse medidor aí nessa semana. Mas legal, obrigado para todo mundo que ouviu. Semana que vem a gente volta com mais coisas para discutir. Tomara que o ouvinte tenha gostado aí das nossas elaborações, dos nossos pensamentos, das nossas reflexões. E mande as suas discordâncias para nós. Não se sintam envergonhados. Participem sempre com a gente, porque é sempre muito legal receber os e-mails aí dos ouvintes.
Por favor, né, Diego Gomes? Mandem e-mails pra gente, né?
Como fala bem esse menino Campos, né? É um poeta. Deveria trabalhar em rádio, meu menino Campos. Obrigado a todos que viram até aqui. O programa ficou um pouco longo demais, mas valeu a pena porque o final de semana foi agitado, ótimas corridas. Então, bom, basicamente isso. Obrigado e escrevam, claro, sempre lembrando.
Bom, o Diogo não disse, mas o nosso e-mail é cafecomvelocidade@gmail.com. Então, vocês, por favor.
É porque ele não lembra.
Não lembrou. Essa já tá muito tarde, gente. Esse programa.
Não, tá anotado, tá anotado aqui. Eu tenho anotado aqui, né? No meu quarto, juro por Deus. Em cima da mesinha aqui do computador. Juro por você.
Tá vendo, gente? Então, o Diogo Gomes fez seu papel, né? Não era só uma brincadeira. Mas mandem pro nosso e-mail as considerações de vocês, os comentários, as discordâncias. Enfim, a gente sempre pede no final, mas eu acho que eu vou começar a falar isso já no início, antes de colocar o programa no ar. Em todas as maneiras, porque aí vai, quem sabe, funciona, né? Pra vocês conversarem mais com a gente, mas eu queria agradecer a todo mundo que baixou o programa da semana passada, que foi bem bacana o nosso número de downloads, e que também mandou e-mail pra essa edição. Então, faça como eles, participe também do Café com Velocidade. Então, deixa um abraço aqui pra todo mundo e a gente volta na semana que vem. Então, tchau, até lá!
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.